as principais irregularidades. A senhora que está, é a relatora do processo, irregularidades na contratação entre uma empresa de captação de recursos e a Fundação de Cultura e Turismo da Prefeitura de Caruaru. Prazer ouvi-la, conselheira.
Prazer é todo meu. Eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, dizer que sempre é um prazer falar com a Rádio Cultura, uma rádio que realmente é legítima no sentido da informação para o povo dessa região, principalmente Caruaru. E, na verdade, nós votamos essa semana um processo em relação à Fundação de Cultura que, logicamente, votamos na primeira instância e tem ainda o estágio recursal, né? Mas existem alguns pontos, e eu vou relatar só os principais,
certo,
que é a forma da contratação do objeto. Quer dizer, foi feita uma inelegibilidade para contratação de uma empresa de prestação de serviço, de assessoria e consultoria exclusiva, de intermediação, prospecção, abordagem para a questão de patrocínio e apoio financeiro e parceria e tal. Na verdade, essa forma que foi feito o processo de contratação do objeto, ela não recai sobre a legalidade, porque, na verdade, ela não tem a motivação para ser uma inelegibilidade. Não existe motivação. Já ensina aí, não sei o que estou dizendo, isso são vários juristas, né? Em que o modelo que foi adotado pela Fundação de terceirização total do evento à empresa particular, contratada diretamente sem concorrência com outras empresas, não encontra arrimo na lei de licitação. Isso não está dentro da lei da licitação. O modelo de contratação que a empresa privada faria os serviços em nome do público e administra esse recurso, ele realmente não tem guarida. Essa é uma das principais irregularidades, a forma como foi contratada essa empresa. Uma forma também, que foi outra ilegalidade considerada, o pagamento previsto no contrato, né? No que se refere, houve uma precariedade no controle e na fiscalização, que essa não pode ser afastada pela atuação da Fundação de Cultura, que deveria estar no controle e na fiscalização, seria, já que fez assim, a Fundação de Cultura, para que aprovasse os pagamentos para que pudesse ser feito pagos pela empresa. Haja visto que o modelo utilizado não encontrava acolhida, então era necessária uma fiscalização muito mais feita pela Fundação de Cultura, o que não foi feito. Foi deixou-se toda a questão na mão de uma empresa privada para gerir uma questão pública. E, decorrente disso, há uma outra, que é a terceira, que foi uma falta de comprovação de pagamentos. Houve até uma modificação no nosso voto, depois da defesa, aonde eles constataram, comprovaram alguma dessas, mas ficou, na verdade, R$ 939.471,29 no processo, com falta de comprovação. E essa falta de comprovação dos gastos, nós estamos, conforme a própria auditoria nossa, né, solicitando que convenha no recurso essa comprovação, mas, em primeira instância, nós estamos solicitando a devolução desse recurso, já que não há aprovação. Tem inclusão indevida de despesa com transporte, alimentação,
telefone.
Como?
Eu estou vendo aqui no documento que eu tenho em mãos aqui, a empresa a qual a senhora se refere, trata-se da ABPA, que pertence ao Antônio Everaldo de Jesus Bernardino Silva, que é empresário, e o então secretário Andrei Alexei Lira Câmara. Aqui tem, ó, foram apontadas despesas indevidas, como por exemplo, transporte, alimentação, combustíveis, telefone e diversos contratados pela ABPA no valor de R$ 37.101,97. Confere, moça Lira.
Está aí no documento, é verdade.
Sim, sim.
E os responsáveis, na verdade, no processo, é o senhor André Alexei e o senhor Antônio Everaldo de Jesus.
Que é o empresário.
Certo.
Isso.
Outra questão também que foi considerada foi a incidência do percentual de 20% nas cotas de patrocínio de entes e instituições públicas, né? Não parece possível que seja seguro afirmar que isso estaria dentro do mercado.
É a chamada comissão, conselheira, 20% do contrato?
É a taxa, né, que você pode dizer,
sim,
né, a taxa de, para administrar essa questão, só que houve, por parte da fundação, como já foi dito anteriormente, uma falta de um controle maior, né? E, inclusive, de uma pesquisa maior de mercado, já que foi feito uma inelegibilidade para a contratação ser feita diretamente por uma empresa sem nenhum processo de licitação. Isso dá muito mais cuidado para ser feito, já que o processo já foi um processo conturbado e já não foi ao encontro da lei de licitação, né? Tem também a impossibilidade de enquadramento de serviços contratados como técnico profissional especializado. Inclusive, no meu voto,
disse que apesar
de serviço de consultoria, assessoria técnica, está no rol de serviço constante numa lei federal, a contratação em tela não se enquadraria como serviço técnico especializado, ante a ausência de elemento principal, que seria transformar conhecimento teórico, científico, em uma solução prática para a administração, né? Não tem nenhum sentido ter colocado esse enquadramento, quando não havia nenhuma necessidade em relação a essa questão. Também tem a ausência de documentos que comprove que o percentual de repasse, como já foi dito, né, ele estaria dentro do mercado. Faltou realmente a defesa confirmar isso e demonstrar isso dentro do processo. Então, essas, na verdade, foram as maiores irregularidades apontado. Nosso voto tem 32 páginas, para ser bastante, vamos dizer, bastante transparente, no sentido de demonstrar quais foram, até porque, como eu disse, ainda tem a instância recursal para que eles possam tentar, numa segunda vez, dirimir essas dúvidas. Mas hoje, o voto dentro da Câmara foi julgando irregular, que foi uma auditoria especial, tá certo? Imputando o débito à empresa, aquele débito que eu falei, dos 976, que não estão comprovados dentro do processo, com gastos não comprovados, e ainda aplicando uma multa aos responsáveis, tá certo? Pela questão das despesas de transporte, aqueles 37 mil que você também aí já...
Já mencionei aqui.
Isso. Então, na verdade, a síntese do nosso voto é esse, está à disposição, porque o Tribunal de Contas hoje é bastante transparente, eu fico até feliz de você já estar com o voto em mãos, porque a gente procura que a população saiba o que está acontecendo e como foi que o tribunal votou E você vê, as fotos essa semana, você já está com o voto em mãos, e a gente já está falando hoje sobre essa questão, que é uma coisa importante, porque Caruaru é uma cidade que eu não só gosto demais, né, porque como você disse inicialmente, foi deputada nessa região, é uma
Sim.
região que eu tenho muito apreço.
Lembro da senhora, Kiri, Altinho, Cupira.
Pois é.
A senhora é muito, muito ligada ao saudoso, o nosso saudoso inesquecível Zé Mendonça.
É verdade, eu chamo sempre a Paraúna do Agreste.
Sim, a nossa
Paraúna do Agreste, é verdade.
Isso.
Então, eu estou à inteira disposição de vocês, mas na verdade, nada poderia fazer a não ser cumprir a nossa competência constitucional, analisando bem e votando como nós votamos, e foi a unanimidade da Câmara, né? Também
Isso.
é importante dizer que
foi
votado numa Câmara com demais conselheiros e tivemos a unanimidade.
Ô nobre conselheira, a prefeitura tem prazos. Qual o prazo que ela tem para recorrer?
Olha, ela tem 60 dias para recorrer.
Certo.
Entendeu? Ela tem 60 dias para recorrer. Ela já está consciente de toda. E eu tenho certeza que a Fundação Turismo e Cultura irá fazê-lo. E tem uma coisa muito interessante, meu amigo, que é o seguinte: é importante dizer que o relator, no caso, eu relatei. Na primeira instância. Na segunda instância, ele irá para outro relator.
Sim.
Para que não haja aquele vício que existe de você já ter, vamos dizer, formada a sua concepção. Né? Então, isso mostra que a gente não tem essa coisa de estar fazendo para A, para B ou para C. Eu, por exemplo, quando começo a analisar um voto, eu não quero saber nem de que município é.
Tem que ter absoluta isenção, conselheiro.
Para ter completa isenção.
Isso.
E essa isenção também se dá no recurso. Quando ele é distribuído para outro relator, evidentemente eu voto no recurso, mas ele irá para o pleno, onde será votado pelo conjunto de todos os
conselheiros.
Todos os conselheiros.
Isso. Olha, agora me dê uma boa notícia. Já largou a chupeta de Satanás?
Como?
Já largou a chupeta de Satanás?
Já.
Faz tempo?
Tempo.
Graças a Deus, hein? Tá mentindo não, né?
Hein?
A senhora não tá mentindo não, né?
Não, senhora, estou o quê?
A senhora fumava muito.
Fumava muito. Mas há 10 anos, graças a Deus, deixei de fumar.
Então, graças a Deus, para a honra e para a glória do senhor.
Isso foi muito bom. Todo mundo diz até que eu rejuvenesci, olha que coisa boa.
Já pensou? Ainda continua solteira?
Coisa melhor.
Continua solteira ainda, não?
Continuo.
Peraí. Olha, fique na paz, vai preparar a fantasia que eu já tô fantasiado daqui, viu? Foi bom ouvir, conselheira.
Tá certo, bom carnaval pra todos, um grande abraço.
O comando geral da notícia no Cururu.